Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Causa Operária desta sexta-feira. A gente está tratando aqui da invasão, né, ao Congresso Nacional, à sede do Judiciário, ao Palácio do Planalto, no último domingo, e quem são os verdadeiros responsáveis, o que está por trás disso daí. A gente já falou, a gente tem certeza, né, por todos os indícios aí, que são os generais, aí, o alto comando das Forças Armadas, principalmente a sua ala bolsonarista, até porque, né, se a gente for ver, muita gente, né, muita gente mesmo das figuras públicas, de todos os órgãos do Estado, saíram a público para condenar, né, essa invasão. Mas quem não saiu a público para condenar essa invasão foram justamente os principais comandantes aí das Forças Armadas, né? Pelo contrário, os militares, eles estão justificando essa ação. Se a gente for entrar em alguns sites aí que são dos militares, né, a gente vai ver ali que tem justificativas para a ação, tem denúncias de que o governo Lula está reprimindo esses manifestantes. O Hamilton Mourão, por exemplo, já se pronunciou criticando o governo, né? Então, na verdade, justificando essa ação. Vários militares aí de alta patente, né, que são comandantes mesmo, ficaram quietinhos, né, não se pronunciaram. Ou seja, o que significa, como diz o velho ditado, quem cala consente, né? Isso daí tem coisa aí por trás, o que é uma coisa muito perigosa, né? Isso daí foi uma ação orquestrada pelos militares, pelo alto comando das Forças Armadas, pelos generais bolsonaristas, e a maior parte das Forças Armadas, ela é bolsonarista, assim como a maior parte da PM é bolsonarista, assim como a maior parte da Polícia Federal, se bobear, também é bolsonarista, né? Os órgãos de repressão, os órgãos de segurança do Estado, estão todos na mão do bolsonarismo, da extrema direita. Então, trata-se de uma situação muito perigosa, porque se eles demonstraram, né, com essa ação, que eles não estão dispostos a aceitar o governo Lula, né, e que já iniciam um processo de desestabilização, vai chegar uma hora que não será mais tolerado e vão tentar derrubar o governo Lula, né? Então é só questão de tempo pelo andar da carruagem. Então é preciso que o governo Lula ele aja imediatamente contra isso. E essa ação que o Alexandre de Moraes está fazendo, e essa inação / uma ação demagógica que o Dino está fazendo, são, além de insuficientes, são equivocadas e não vão levar a nada, né? O que o Lula precisa fazer então, né? E aí eu queria conversar com o Adriano sobre isso. Seria preciso, né, Adriano, uma vez que o Lula ele foi eleito com grande apoio da classe trabalhadora, foram aqueles que o elegeram, no segundo turno principalmente a gente viu grandes manifestações, né, em apoio ao Lula, tudo, e ele tem uma relação histórica com a classe trabalhadora, ele precisa se apoiar, né, no combate a isso daí, a essa desestabilização com possibilidade eventual futura de golpe, justamente na mobilização popular, né? E para isso o Lula precisa demonstrar para a população que ele é um presidente que está ao lado dos trabalhadores e que não pode ser derrubado, né, porque ele vai fazer medidas para os trabalhadores e, portanto, precisa iniciar imediatamente medidas sociais populares, né, como mais ou menos as que ele se propôs a fazer durante a campanha eleitoral, né? Precisaria conceder um aumento real do salário mínimo. Esse aumento que o governo está falando que vai conceder, que é de R$18, né, a mais do que o Bolsonaro estava dando, é uma coisa muito pequena, né? O salário mínimo chegaria a R$1.320, sendo que, segundo o Diese, o salário mínimo vital precisaria ser de quase R$7.000, né? Então, se o Lula ele anunciasse ali um aumento real, de verdade, do salário mínimo, isso daí, logicamente, que faria com que os trabalhadores vissem: olha, o Lula é realmente o presidente dos trabalhadores, ele está concedendo um aumento que nenhum outro presidente jamais deu, né? Portanto, nós precisamos defender esse governo, porque se esse governo cair, isso daí vai acabar. O salário mínimo vai voltar a ser um salário mínimo de miséria como é hoje, né? O Lula prometeu um aumento de salário mínimo, ele precisa dar um aumento de verdade do salário mínimo, né? O Lula precisa anunciar uma medida aí para acabar imediatamente com a situação de desemprego catastrófica que a gente está vendo no país. É uma coisa impressionante. Precisa anunciar aí planos de obras públicas para empregar os trabalhadores, né? Para inclusive reconstruir o Brasil, né? Foi destruído aí nos últimos 8 anos, desde o início da Operação Lava Jato, a infraestrutura nacional foi destruída, as construtoras foram quebradas, então o país foi desindustrializado. Precisa anunciar um plano de obras públicas aí para empregar os trabalhadores, né? Reduzir pela metade a jornada de trabalho, por exemplo, né? Reduzir para 36 horas, 35 horas semanais a jornada de trabalho, né? Como a gente sempre disse, os trabalhadores precisam trabalhar menos, os que já estão empregados, para que todos trabalhem, ou seja, para dar espaço para os desempregados assumirem também um posto de trabalho, né? Não existe necessidade ali de um trabalhador trabalhar quase como um escravo, né? Sendo que já tem tanta gente desempregada que poderia, né, ajudar naquele trabalho, poderia dar emprego ali para mais pessoas, sem, logicamente, redução salarial, porque o trabalhador precisa desse salário, né? Então, a questão da construção de moradias, né, tem tanta gente morando na rua, morando em favela, morando em barraco, né? Se colocasse cada um numa moradia digna, logicamente que a vida dos trabalhadores iria melhorar e o governo também teria um apoio muito grande dos trabalhadores. Questão da redução dos preços dos alimentos, né? Muitas coisas, né? Tem muita coisa que o Lula precisaria fazer, restatização da Petrobras, acabar com as privatizações. E se ele fizesse isso, se ele precisar imediatamente fazer isso daí, porque ele precisa do apoio dos trabalhadores, não apenas de um apoio passivo, né? Mas de os trabalhadores verem, esses caras querem mexer com o nosso governo, com um governo que está dando um aumento que ninguém nunca deu do salário mínimo, governo que está dando moradia para a gente, né? O governo que está dando emprego para a gente. Os trabalhadores vão sair às ruas para defender esse governo. E são os únicos que poderiam defender esse governo, né, Adriano? Porque até parece que o Alexandre de Moraes, a Globo, vão fazer alguma coisa caso realmente o Lula ele esteja ameaçado de ser derrubado. Nem mesmo o governo dos Estados Unidos. O pessoal acredita que isso daí é possível. Mas não, né? Só os trabalhadores têm condições de defender o governo Lula.
Exatamente, Vasco, eu tenho acordo aí com tudo o que você falou aí de ação efetiva do governo já nos primeiros dias aí, total acordo, né? Mas para além disso também, Vasco, eu acho que seria importante nesse momento também convocar aí todas as centrais sindicais, os movimentos dos trabalhadores, os partidos de esquerda, né? Numa grande assembleia, né? Inclusive, eu vi já o PCO rapidamente já percebeu a gravidade da situação e já está organizando aí uma grande plenária nesse sentido, né? A gente vai soltar datas ainda e locais mais adiante, mas a gente já está convocando. Eu acho, Vasco, que o Lula nesse momento...
Só para a informação que eu tenho é que vai ser nos dias 27 e 28 de maio em São Paulo, né? Então, os nossos ouvintes já fiquem aí de sobreaviso, 27 e 28 de maio em São Paulo vai haver um grande congresso aí dos movimentos populares, do Bloco Vermelho, né, que foram fundamentais para a eleição do Lula, para que todos os trabalhadores, né, de sindicatos, de movimentos populares, se reúnam para discutir, né, essa crise e como agir diante dela para impedir um eventual golpe. Mas pode continuar, Adriano.
Bom, o Vasco colocou então, vocês já estão sabendo agora a data, aí já vamos se organizando, no mês do trabalhador, aí, né, do mês de maio. Mas assim, o Vasco, para além disso, eu queria muito, né, que o Lula tivesse assim uma atenção também com a Central Sindical, a CUT, por exemplo, né? Eu acho que ele deveria deixar explícito aí, inclusive através de diálogo com a população, conversas aí, como o Bolsonaro até fazia aquelas lives dele lá, né? Eu acho que o Lula também deveria fazer essa conexão com o povo, né? De estar sempre falando o que está em jogo, né? No caso aqui da CUT aí, alertar os trabalhadores que está em jogo é a soberania do país, né, a industrialização do país, né, é para isso que eles querem derrubar o governo Lula, para que nada disso aconteça, para que o Brasil não se industrialize, não volte a ser um país desenvolvido, né, enfim, é nesse sentido que eles querem trabalhar para derrubar o governo. Acho que o governo ele deveria deixar isso bem claro, bem explicado, né, para a população, para os trabalhadores, do que se trata esses movimentos aí da extrema-direita, esses movimentos aí vindos também, inclusive, de fora, né, como denunciado aí que a CIA estaria também junto nessa manifestação. Eu acho que é nesse sentido que o Lula deveria andar também, caminhar, né, e avisando o pessoal aí do que se trata, deixar a galera mobilizada e fazer essas importantes denúncias aí, né. Eu vi, inclusive, ô Vasco, ontem a gente estava vendo alguma coisa aqui em relação à Venezuela, né, houve uma tentativa lá de desestabilização na região oeste do país, né, e rapidamente lá o Ângelo Marcano, que é o presidente, o governador de Bolívar, né, que é um estado lá da Venezuela, rapidamente ele já partiu para frente da porta das fábricas aí, já denunciar para os trabalhadores do que se tratava aqueles movimentos ali de mercenários, inclusive fascistas ali, querendo organizar a desestabilização do governo, né? Então, rapidamente a galera se reuniu, já se organizou, né? E mais adiante a gente viu que depois dessa organização dos trabalhadores, movimento de estudante, movimento de professores, os movimentos sociais todos já também declararam apoio ao governo Maduro, né? Fortalecer o governo Maduro, fortalecer a Revolução Bolivariana e etc. É nesse sentido que eu acho que o Lula deveria trabalhar nesse momento para evitar toda essa desestabilização que ele vai sofrer, se não vai ficar os 4 anos desse jeito, né, Vasco?
E pelo que a gente viu no domingo, né, e pelo que a gente está percebendo aí dos militares, eles não vão aturar 4 anos do governo Lula, né? Eles vão querer, ainda mais se os Estados Unidos estiverem envolvidos mesmo nesse golpe, vão tentar fazer com que o governo Lula caia em 6 meses. Então é uma coisa muito perigosa, né? Se existem militantes do PT, militantes da CUT, sindicalistas ouvindo a gente, é preciso organizar imediatamente reuniões nos sindicatos, entre a militância, né, para discutir essa situação, realizar assembleias nas fábricas, nos sindicatos, nos bairros, nas universidades, no meio do movimento popular, né? E depois assembleias municipais também, assembleias regionais, para finalmente haver uma grande assembleia, né, um grande congresso popular aí, enorme, convocado pela CUT, pelo PT, pelo MST, dos movimentos populares, para discutir bem essa situação, porque é uma das situações mais delicadas que nós estamos vivendo nos últimos anos aí no nosso país. Não por causa daqueles aloprados que invadiram o Congresso no domingo, mas por causa de quem está por trás disso, que esses sim são muito perigosos, né, os militares. Então, novamente, todos aqueles que são de esquerda, que querem defender o governo Lula, precisam organizar, né, as pessoas, os militantes, os companheiros aí da fábrica, do local de trabalho, os estudantes, para lidar com essa situação, para organizar, né, comitês de luta junto aos trabalhadores e aos estudantes, comitês inclusive de autodefesa, né, para, uma vez que os bolsonaristas aí estão realizando, né, realizando ações de sabotagem em vários lugares, inclusive com a possibilidade de ataque, né, contra pessoas aí de esquerda. Então é preciso se organizar, né, discutir bastante isso que a gente está falando aqui, esclarecer a população e organizar esses comitês aí por bairro, por localidades, por locais de trabalho, de estudo e de moradia também, para preparar o movimento popular nacional, né, para um possível enfrentamento, para defender o governo Lula de um possível golpe que possa acontecer. E se esse golpe acontecer, certamente será um golpe militar. Então, a gente que sabe, né, que ou viveu ou estudou o que foi a ditadura de 1964, não quer repetir isso daí. É preciso sair às ruas, né, em manifestações também, imediatamente, né, se os bolsonaristas estão fazendo manifestações em defesa de um golpe, etc., é preciso que os movimentos populares, a esquerda, saia às ruas para fazer contra-manifestações e mostrar que é maioria, né, e inclusive empurrar o governo Lula para que ele, né, tome medidas que beneficiem os trabalhadores, como essas que a gente elencou aqui, né? Alguns exemplos: aumento real do salário mínimo, fim do desemprego, estatização, né, acabar com as privatizações, etc. Então é um momento muito delicado, né, que a gente está vivendo. Para a gente já ir para o encerramento do nosso programa, falar um pouquinho do Partido da Causa Operária, o PCO, que é o nosso partido, deixa eu mostrar uma coisa aqui, quem está assistindo a gente pelo YouTube está vendo. Já vamos lançar na semana que vem um novo livro, que é O Que Somos e Por Que Lutamos, Documentos Programáticos Fundamentais do Partido da Causa Operária, para vocês conhecerem o PCO, né? Tem uma nota introdutória à história do PCO, mostrando como que o partido foi criado, quando que foi fundado, né? Como ele começou a se organizar dentro do PT, dentro da CUT. Isso daí foi no final dos anos 70, começo dos anos 80. Como é que foi a luta interna no PT nos anos 80? Depois, quando o partido saiu do PT e se tornou um partido independente na década de 1990, vocês vão conhecer a história do PCO e conhecer aqui a política do PCO, o programa do Partido da Causa Operária, o programa revolucionário socialista, né, pela revolução proletária no Brasil e no mundo. Vocês vão conhecer a AJR, a Aliança da Juventude Revolucionária, que é a organização de jovens em torno do PCO, o Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, que é a organização do movimento feminino em torno do PCO, o Coletivo de Negros João Cândido, que é a organização do movimento negro em torno do PCO, né? Vários documentos aqui que explicam detalhadamente o que, que a gente é, né? Quais são as nossas posições políticas, as nossas ideias e por que, que a gente luta. Então a gente vai lançar no acampamento de férias que a gente está realizando a partir de amanhã aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, né? Todo mundo pode vir para cá para participar, tem piscina, tem campo de futebol, vai ter barracas ali para a gente se acampar, vai ter também dormitórios, e um curso, né, sobre o identitarismo promovido pelo Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, um curso muito, muito interessante, e nesse curso a gente vai lançar esse livro aqui. Agora o Adriano vai falar as informações aí do Paraná, Adriano, as atividades do PCO no Paraná esses dias.
Bom, Vasco, catando o gancho agora das propagandas, eu também queria falar do nosso dossiê, Causa Operária, né? Tá lindaço aí. Mais novo, esse aqui é a quarta edição, né? Tá com o seguinte tema: Pelé, uma revolução no futebol, né? É um especial aí do maior jogador de futebol do mundo aí, que inclusive a gente comentou sobre ele na última live nossa aqui, né? Na nossa última apresentação. Nós vamos ter em Curitiba a nossa principal atividade dos militantes aí, dos filiados, a gente está convidando a galera para participar, será também a Universidade de Férias, né? Mas nem por isso aí a gente vai abandonar o pessoal lá que cola com a gente na feirinha no domingo no Largo da Ordem. O pessoal também estará lá na feirinha do Largo da Ordem, né? Fazendo ali a venda do dossiê, do jornal, Causa Operária, materiais nossos ali, diversas formas, terão ali na feira do Largo da Ordem, né? E outra coisa, o Vasco, que eu queria também é pedir para os companheiros aí que estão aqui assistindo a gente, né? Quem quiser participar da Universidade de Férias ou quiser participar da nossa feirinha lá no Largo da Ordem, pode entrar em contato comigo, né? Meu telefone é 44-997-178136, né? 44-997-178136, né? E outra coisa que eu gostaria de pedir também é a colaboração aí dos companheiros que estão ouvindo a gente aqui, que está assistindo a gente na Rádio Causa Operária, para essa grande atividade aí que a gente está organizando, que é a atividade da Universidade de Férias, né? Então, se você quiser contribuir com essa atividade, adotar o militante, ajudar os companheiros que estão precisando de passagens para a viagem, enfim, dá uma contribuição aí para que essa atividade aconteça da forma melhor possível, né? Você pode aí fazer um pix para sorg@sorg.pco.org.br. Repetindo, esse aqui é o pix para você contribuir aí com os camaradas que vão participar da atividade da Universidade de Férias, né? sorg@sorg.pco.org.br. Para mais informações também a respeito da Universidade de Férias, aí do acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária do PCO, você pode também entrar no site, né? acampamento.pco.org.br acampamento.pco.org.br. É isso daí, companheiros. Então, acampamento.pco.org.br, para quem aí quiser participar da nossa atividade, contribuindo, seja participando presencialmente, seja contribuindo. Também teremos aí as vendas do curso digital, para quem estiver muito longe, fora do país, alguma coisa desse tipo, e não conseguir participar, entre em contato aí, entre no site, acampamento.pco.org.br, e se esclareça por lá. Vasco, eu já vou me despedindo por aqui, então. Boa tarde para todos os companheiros que acompanham o nosso programa. E nos vemos, então, Vasco, presencialmente, já no dia de amanhã, né, Guerreiro?
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.